As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O Conselho de Tomar irá contar com 26 milhões de euros para investir na criação de habitação a custos acessíveis no âmbito de um protocolo entre o Instituto da Habitação e de Reabilitação Urbana e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Na prática, esse montante destina-se à construção e reabilitação de cerca de 200 imóveis. O assunto foi analisado na recente reunião do Executivo, à altura em que Tiago Carrão, vereador do PSD, quis aferir sobre a real capacidade para aproveitar esses fundos, tendo em consideração os prazos a cumprir, referindo que a habitação é uma das carências do Conselho.
Temos aqui realmente, primeiro que tudo, uma grande questão de fundo, penso eu, que é a execuibilidade ou a viabilidade, tendo em conta que os investimentos estão em causa e tendo em conta os prazos em cima da mesa. Nós estamos a falar de 26 milhões de euros de investimento no nosso Conselho, perceber concretamente se existe um plano e se existe realmente, ou se existe a expectativa concreta e fundamentada com base na realidade de que vamos conseguir realmente este investimento de quase ou de cerca de 211, não estou em erro, habitações, perceber se isso realmente é possível, porque esse é o grande ponto. A habitação de todos nós estamos de acordo, realmente é uma das falhas, ou é um dos pontos, uma das vulnerabilidades que o Conselho precisa bastante melhorar, e é bom estas intenções, assim como já foram anunciadas no passado várias intenções, mas de intenções estamos nós fartos, seja para a habitação, seja para o Rio Navão.
Na resposta, o Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confirmou que está em causa um projeto ambicioso, assegurando que cerca de 160 dos 200 fogos de habitação previstos ficarão situados na zona de Palhavã.
Sobre a questão da quinta de Contador, ou digamos da zona de Palhavã, que é de facto onde está uma componente grande, ou seja, era onde estava, e portanto identificámos desde logo na nossa estratégia local de habitação, e depois neste protocolo com o Iru, onde estava um proprietário que é de facto a Finangeste e que tinha uma grande capacidade, uma vez que tem licenciado, portanto, o maior volume de fogos disponíveis no sentido de poderem vir a ser executados. Portanto, só nessa zona são cerca de 160 fogos possíveis. E depois há mais alguns locais, ou enfim, mais alguns fogos distribuídos por outras zonas. Portanto, isto para responder que, sim, essa entidade, a Finangeste, é a proprietária desses terrenos e dos atuais projetos de licenciamento que existem na Câmara, mas, neste momento, está como hipótese em cima da mesa, porque na primeira hipótese, no âmbito da nossa estratégia local de habitação, a ideia seria o município vir, no fundo, a fazer um concurso para a aquisição de fogos, chave na mão. Neste momento, aquilo que está previsto junto ao Iru é ser o Iru, a vir a ser o dono de obra, portanto, o Iru ficar como proprietário desses fogos. Aliás, o modelo que está considerado, portanto, transversalmente no país, nos municípios que têm esta capacidade, e portanto é o Iru, portanto, através desta via e dos tais 26 milhões de euros que estão previstos, irá financiar e adquirir esses fogos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar vai promover uma sessão de apresentação e esclarecimento da proposta de revisão do plano pormenor da Alameda 1 de Março e da Rua João dos Santos a Simões. Os pormenores com o António Fuciano.
Decorrerá no próximo dia 21 de julho, pelas 18 horas, no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Tomar, uma sessão pública de apresentação e esclarecimento da proposta de revisão do plano pormenor da Alameda 1 de Março e Rua João dos Santos Simões. Recorde-se que este plano se encontra precisamente em procedimento de revisão, no âmbito da qual haverá lugar a um período de discussão pública pelo período de 20 dias úteis, contados a partir do quinto dia útil seguinte à publicação do respectivo aviso em diário da República, que se espera venha a acontecer em breve. Esta revisão tem sido elaborada com o objetivo de reconsiderar e reapreciar as suas opções estratégicas de forma a garantir uma resposta mais adequada às necessidades da procura, revitalização, requalificação e reabilitação do tecido urbano desta área central da cidade de Tomar. As questões ligadas com a reabilitação urbana e a revitalização do edificado existente são temáticas centrais e constituem uma prioridade para o município, sendo de referir que toda a área de intervenção deste plano se encontra incluída na área de reabilitação urbana da cidade. Assim, pretende-se promover nesta zona a reabilitação e consolidação do tecido urbano de forma sustentada e equilibrada, bem como o ordenamento e requalificação do espaço público existente, tendo sempre em vista o usufruto e bem-estar da população.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, a ADIRNE, já definiu as áreas-chave da sua intervenção futura, como turismo, agricultura, transição digital e ambiente, entre outras, que estão na base da Estratégia do Desenvolvimento Local 2030. Como refere Jorge Rodrigues, o coordenador local da ADIRNE, a estratégia, que foi aprovada na tarde desta quarta-feira, vai assentar em três linhas de trabalho que serão, em princípio, comuns a todas as estratégias a levar a cabo a nível nacional.
Vai estar assente em três linhas de trabalho principais que vão ser comuns, espero eu, a todas as intervenções a nível nacional. A animação territorial. A animação territorial vai estar como uma presente de forma muito, muito intensa. Isto quer dizer o quê? A implementação da estratégia vai passar por um trabalho de muita proximidade no território e muitas ações de dinamização de quem serão os protagonistas depois desta implementação. Depois o trabalho em rede, que já o temos vindo a fazer, mas queremos consolidar muito as redes que existem e mais algumas que sejam importantes criar. E depois a cooperação. A cooperação também é uma forma de nós financiarmos alguns projetos, incluindo, penso eu, aqui a questão das aldeias inteligentes, e por isso são ações ex-transversais de trabalho que nós vamos continuar a ter presente. A nossa macroestratégia é-nos pedido que seja abrangente, portanto nós vamos tentar dar uma visão a nível do diagnóstico e de trabalho de todo o território e depois, na segunda fase, vamos ter que focar naquelas linhas que são financiáveis pelo PEPAC, pela temática da agricultura, que ainda não conhecemos, ou seja, a ficha líder que está no PEPAC está quase em branco. Portanto, nós vamos dizer que gostaríamos de ter isto e aquilo financiado via PEPAC, mas não há garantia que assim seja. De qualquer modo, acreditamos que o que faz os territórios são as ideias e as vontades, mesmo que não seja financiável diretamente por as linhas que vamos agora nos candidatar, temos que encontrar outras soluções de financiamento. Por isso também desafiámos a CIM, que vai ter dinheiro com fartura. E, portanto, se não financiarmos aqui, financiamos acolá, ou nos programas regionais, nacionais. Eu acho que tem que ser assim. O que nós pretendemos é uma estratégia de base local.
Rádio Web, a primeira a informar.
As horas passam e não há indícios que possam explicar o desaparecimento de José Mingote Lopes, senhor de 87 anos, que foi visto pela última vez na localidade de Chainça, Conselho de Abrantes. Apesar dos esforços da Polícia de Segurança Pública e dos bombeiros, reforçados com drones e equipas sinotécnicas, a verdade é que ainda não há qualquer notícia que possa conduzir ao paradeiro do homem que, recorde-se, sofre de Alzheimer. José Mingote Lopes desapareceu pelas 18 horas do último domingo, à altura em que vestia uma camisola cinzenta e ainda umas calças também com tons cinza.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ao longo do último ano, mais de 200 grávidas beneficiaram da preparação mental para o parto-nascimento com o método Gentle Birth que o Centro Hospitalar do Médio Tejo disponibiliza atualmente com recurso para a visita à maternidade e curso de preparação para o parto pelo referido método. O projeto visa proporcionar uma experiência positiva e baseada em evidências para grávidas e casais que se inscreveram no curso de preparação para o parto, utilizando o inovador método Gentle Birth, que integra conhecimentos de obstetrícia, neurociência e psicologia. Lançado em junho de 2022, o projeto completou o seu primeiro ano de implementação e surgiu integrado no projeto Cuidar para Nascer, Preparação para o Nascimento e Parentalidade. Os resultados dos questionários de expectativas e experiências aplicadas aos participantes evidenciaram que as grávidas têm uma visão mais equilibrada sobre a dor durante o parto, considerando-a como um desconforto e não algo insuportável. A grande maioria das grávidas expressou que o trabalho do parto corresponderam às expectativas, evidenciando uma experiência positiva. As grávidas que desejarem participar no curso poderão fazê-lo inscrevendo-se através do e-mail maternidade@chmt.com. min-saude.pt. Os encontros realizam-se na biblioteca da unidade de Abrantes do Centro Hospitalar, uma vez que a maternidade do Centro Hospitalar de Médio Teste se localiza naquela unidade hospitalar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O PSD voltou a questionar, na reunião de Câmara, o estado em que estão algumas das passadeiras da cidade. Os pormenores com o António Fulciano.
Luís Francisco, vereador do PSD na Câmara de Tomar, considera que as passadeiras remendadas com alcatrão envergonham a cidade. Em recente reunião do Executivo, o eleito social-democrata voltou a pedir que os serviços municipais possam resolver a situação, referindo mesmo que está em causa a decência e a imagem de Tomar.
Se nos envergonha, falo assim em termos coletivos, que é a história das passadeiras remendadas com alcatrão, que é tudo andamos a passar ao longo da cidade. Fala-se sempre que as passadeiras são substituídas, mas temos passadeiras com buracos que nem sequer estão remendadas e depois aqueles remendos, quer dizer, que penso que é nada, penso que há-se injustificação plausível para que aquilo não se possa corrigir decentemente, quer dizer, que é por calçada. Não tem que ser um calceteiro a fazer aquilo, qualquer funcionário minimamente especializado consegue repor aqueles pavimentos e ficarem com um aparente decência. Penso eu que o alcatrão, que já se arrasta há anos, não é decente para a imagem, digamos assim, da cidade e no contexto aqui da festa que tivemos também. E também numa cidade que sequer turística.
Recorde-se que o objetivo da Câmara tem passado por acabar de forma gradual com as passadeiras em calçada, uma medida que se justifica com as questões de segurança para os peões. A Presidente Anabela Freitas disse que tem de ser feita justiça ao trabalho já efetuado, advertindo que neste ano não deverá haver oportunidade de voltar a intervir neste particular.
Obviamente as passadeiras é a longo prazo, então temos que fazer justiça. Nós temos tido ao longo dos anos a substituir as passadeiras e muitas já têm sido substituídas, mesmo as elevadas temos rebaixado e passarem a ser em alcatrão e pintadas. Efetivamente este ano ainda não houve oportunidade, portanto aquilo que está na planificação dos serviços é ir fazendo substituições planeadas, não é? Este ano não houve oportunidade de ainda ir e muito sinceramente não sei se haverá oportunidade ainda este ano de voltar a esse planeamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arranca nesta quinta-feira e prolonga-se até 31 de junho mais uma edição do Festival Zezer Artes, a iniciativa que vai decorrer em Tomar, Orém, Ferreiro do Zezer e na Batalha, conta com uma programação diversificada de concertos, música de câmara e masterclasses. A edição deste ano apresenta uma série de músicos de reconhecido mérito, sobretudo Vasco Negreiros, Pedro Correia, João Paulo Fernandes e António Vassal Lourenço, e o compositor português Cândido Lima. O festival conta também com a participação de jovens talentos emergentes, pois terão a oportunidade de se apresentar ao lado de músicos consagrados. Os concertos são realizados em locais históricos, ricos em história e cultura, que proporcionam um cenário único e inspirador para os eventos do festival, pois permite ao visitante desfrutar de uma experiência artística e cultural inesquecível. Além de duas óperas e vários concertos, com entrada gratuita, o Festival Zezer Artes 2023 promove cursos de verão e masterclasses para jovens músicos. As inscrições para esses cursos podem ser feitas online. Organizado pela Musicâmara Produções, o festival tem entradas livres. A iniciativa começa hoje em Ferreira do Zezer, às 21 horas, com sopros ao ar livre, na Praça de Ferreira do Zezer.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa hoje na Sertã mais uma edição do Festival de Gastronomia do Maranhão, com um programa recheado de muita música, cultura e animação. A 11ª edição tem como foco principal o Maranhão da Sertã e toda a gastronomia da região, assim como as suas tradições, usos e costumes. Com uma zona de entrada completamente renovada, tanto em termos gráficos como de circulação pedonal, o Festival de Gastronomia do Maranhão procura imprimir novas dinâmicas e mostrar aos visitantes o que existe de melhor a nível turístico, não só na Vila da Sertã, mas em todas as 10 freguesias do concelho, local onde será ainda possível assistir a recriações de antigos usos e costumes, espetáculos culturais, atuações de arranjos folclóricos e de outros grupos musicais. São vários os espaços de restauração e tasquinhas presentes no festival que permitem apreciar o Maranhão da Sertã, mas também outras especialidades locais, como o bucho recheado ou os cartuchos de amêndoa de Farnaz do Bom Jardim. Por todo o concelho da Sertã, os restaurantes estarão também abertos para que a experiência gastronómica seja ainda mais autêntica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar volta a receber a partir desta sexta-feira e durante todo o fim de semana a competição do 3 para 3 interseleções de sub-17 em basquetebol. A prova realiza-se este ano no Jardim do Mochão, em Tomar, e nela participam clubes de todo o distrito e de todas as regiões do país, num total de mais de 150 intervenientes. A competição é composta por 4 grupos, 2 grupos com 4 equipas e outros 2 com 5, com jogos de todos contra todos a uma volta. A competição é composta por fases de grupos, oitavos de final, quartos de final, meias finais e ainda a final. Serão realizados jogos para todas as equipas eliminadas, de forma a concluir a classificação final do 18º ao 1º lugar. Com a organização da Associação de Basquetebol de Santarém, o envolvimento da Câmara Municipal de Tomar e o acolhimento do Basquete Clube de Tomar, a edição de 2023 é apontada como o início em Tomar e no distrito de um novo ciclo para a modalidade. Alcino Lopes, o presidente da direção do Basquete Clube de Tomar, dá conta do crescimento acentuado do basquete no concelho de Tomar ao longo dos últimos tempos, agora potenciado também pela realização do 3 para 3.
Começámos com um projeto que andava associado a um núcleo de um grande clube de Lisboa. Por opção, criámos um organismo autónomo enquanto associação desportiva. Começámos com 3 equipas em competição, neste momento vamos com 5 e conseguimos já colocar atletas nossos em seleções distritais e por via indireta, porque já temos até pela segunda vez um atleta nosso nos trabalhos das seleções nacionais. Isso indica que aquilo que nós estamos a trabalhar, sem falsas modéstias, é de qualidade. Temos também em parceria com a autarquia o projeto das aulas extracurriculares no primeiro ciclo, que é a pequena semente onde se ganha o gosto pela modalidade. Estamos neste momento com cerca de 500 alunos a ter esta modalidade nas escolas e daí, no segundo ciclo principalmente, começam a chegar-nos esses alunos que depois, então sim, trabalhamos com eles de forma paulatina e por forma a que eles, numa primeira fase, ganhem o gosto pelo jogo, que depois joguem para brincar, para depois chegarem a esta fase também da competição, da formação e vão para a competição e já não envergonham de tomar em lado nenhum do país, garantidamente.
Rádio Web, a primeira a informar. Rádio Web, a primeira a informar.
Pela primeira vez, todos os concelhos da região do Médio Tejo vão acolher a 84ª volta a Portugal Continente, evento que se realiza de 9 a 20 de agosto. Em 3 etapas, a volta tem passagem garantida nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância e Entroncamento, Ferreira do César, Orém, Mação e Sardual, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, entre os dias 10 e 14 de agosto. De destacar o final da primeira etapa, no dia 10 de agosto, em Orém, com passagem Ferreira do César e Tomar. Por sua vez, Abrantes será palco da partida da segunda etapa, a 11 de agosto, com passagem em Constância, Vila Nova da Barquinha, Entroncamento, Torres Novas e Alcanena. Por último, Mação recebe a partida da quinta etapa, com passagem pelo Sardual, Vila de Rei e Sertã, no dia 14 de agosto. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.